com a gente no estúdio da CBN, deputado eleito Ricardo Barros, liderança política importante no estado do Paraná, presidente do Partido Progressista, ele que também é um dos representantes do partido na esfera nacional e hoje é nosso convidado nesta série de entrevistas especiais. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez.
Muito obrigado, obrigado Ronaldo, obrigado ouvintes. É uma alegria poder estar aqui para esse fim de ano, né? Desejar bom ano para todos e poder falar um pouquinho de como é que foi 2014, como é que vai ser 2015.
Esse ano de 2014, para o grupo político, foi um ano bastante produtivo, né? Proveitoso.
Foi um bom ano, que colhemos bons frutos do trabalho realizado. A Maria Vitória é uma surpresa bacana, mas quem a viu em campanha não tinha dúvidas de que ela ia chegar. Discurso muito bom, muito consistente, fala bem, trabalhou muito, muito na campanha e gosta do que faz, né? Então, se achou na política. Eu acho que ela vai longe. É uma bela surpresa, a Cida todos já sabíamos, né? Muito carisma, muita competência, ajudou demais a eleição e o Beto vencer já no primeiro turno. Eu, um trabalho já de muitos anos de atendimento aos municípios da região e, de novo, mais votado em Maringá, desde sempre, todos, desde que eu fui prefeito, eu sou o deputado federal mais votado aqui nas eleições que eu disputo, então muita alegria e muito agradecimento à bondade do povo de Maringá.
Bom, no que diz respeito à disputa do governo do estado, houve um esforço muito grande para fazer funcionar essa lógica, inclusive, de uma disputa entre Beto, né, com o Beto e a Cida Borghetti, né? Porque, num primeiro momento, inclusive, o Silvio, seu irmão, era o candidato do grupo, né?
Porque o projeto, na verdade, não era Cida ou Silvio, o projeto é Maringá. Nós entendemos que Maringá, com a posição que tem hoje, né, de segunda cidade do Paraná, quando se fala em economia, em capacidade econômica, em produção de impostos, em arrecadação, a cidade com a melhor gestão fiscal do Paraná, a cidade que é a 23ª do Brasil em IDH, né? A 33ª em renda per capita, a cidade está num momento muito bom, crescendo aí, né? Números chineses há 10 anos, 10% ao ano, esse ano que vai ser ruim, 5,5%. Né? Então, eu acho que a cidade vinha num momento muito bom, o Silvio fez uma belíssima administração, o Pupim continua, e a gente entendeu que Maringá tinha que ter o espaço na chapa majoritária. Então, decidimos que ia ter, ou o Silvio governador ou a Cida vice, nós íamos fazer com que Maringá estivesse presente. E acabou por uma, né, por uma decisão não nossa, mas do PMDB, que não coligou-se com o Beto, porque se o PMDB tivesse ido com o Beto de vice, o Silvio seria candidato ao governo, né, com apoio de vários partidos que não cabiam na aliança com o PMDB, porque não teriam chance de eleger seus deputados e viriam naturalmente com o Silvio como uma opção melhor para eleger os deputados. Isso nos daria espaço de televisão, visibilidade e capacidade de competir nesse processo eleitoral. Ficaria Beto, Gleisi e Silvio. Era uma ótima disputa para nós, mas também a Cida na vice do Beto representava uma oportunidade de alcançarmos mais rápido o nosso objetivo, que é chegar ao governo do estado, e chegaremos com a Cida daqui a 3 anos.
Foi uma articulação, digamos, de jogo de xadrez, né? Deu trabalho para poder fazer isso funcionar.
A política é o xadrez da vida real, né? E eu tenho, né, todos os meus gabinetes têm tabuleiro de xadrez em cima da mesa. Eu gosto muito, jogo muito e acredito que, como ensinou Maquiavel, né, a política é isso, é uma arte, né, uma arte de perceber a reação dos seus adversários a cada lance que é jogado nesse processo da política. Meu pai falava assim: política é lutar judô e jogar xadrez. Lutar judô é usar a força do seu adversário contra ele mesmo, né? Porque muitas vezes você está numa condição que seu adversário tem muita força, mas se você souber usá-la, essa força provoca um grande estrago, né? Um grande tombo.
Nele mesmo.
Nele mesmo. E o jogar xadrez, que é perceber a reação do seu adversário a cada movimento que você faz e já cercar esse movimento que ele vai fazer lá na frente. Então, eu acho que aprendemos muito. Meu pai me ensinou isso, eu jogava 400 partidas por ano de xadrez. Foi uma boa escola.
As lembranças emocionam também, né? Deputado Ricardo Barros, deputado eleito aqui por Maringá, para o 5º mandato. E você já apontava, inclusive, essa, né, essa articulação que pensa o governo do Estado. Hoje, digamos, o grupo político, a força do grupo político, que é uma força consolidada em Maringá e na região, não basta estar na região, precisa estar no Estado e já pensa em ter, digamos, mais do que a Cida como vice-governadora, mas, digamos, levar esse modelo para o Estado do Paraná?
Eu acho que o Paraná merece uma gestão como a de Maringá. Merece um poder público eficiente, capaz, realizador, né? Sério, transparente. Nós somos aqui pioneiros em quase tudo, Observatório Social, CODEM, né? Nós temos aqui a transparência, é uma das forças da nossa, do nosso modelo de administrar. Então, eu estou muito tranquilo, eu acho que o Paraná vai gostar de ter uma administração como é a de Maringá e vai experimentá-la desde já. O Silvio, secretário de Planejamento e Coordenação Geral, portanto será o coordenador geral do governo, vai desde já demonstrar como é que nós pensamos o Estado, como nós agimos na administração pública, e a Cida como vice-governadora e coordenadora de vários projetos importantes que ela será no governo do Estado, mas a minha atuação em Brasília, a Maria Vitória na Assembleia e todos os nossos aliados, o Dr. Batista, o Evandro, né? O Nishimori, que faz um grande trabalho também, nós vamos poder cooperar para que o Paraná possa repetir um pouco desse bom desempenho que Maringá tem.
Esse primeiro governo do Beto não foi um governo tão bem sucedido assim, embora ele tenha sido aprovado nas urnas por mais de 56% dos eleitores. Mas é um governo que chega ao final, inclusive com muitas dificuldades financeiras, precisou fazer agora um pacote de medidas com aumento de impostos. A gente tem uma série de obras paradas. Ainda na semana passada a gente recebeu o reitor da Universidade Estadual de Maringá e ele apontava que são 52 obras dentro da universidade hoje e muitas delas estão paradas, inclusive por falta de pagamento, inclusive em campos, como em Umuarama, por exemplo. Então, esse é um governo que teve dificuldades. Você acha que isso vai ser possível reverter, quem sabe, resolvendo, por exemplo, questões como esses da universidade, de atrasos em obras por falta de pagamento?
Eu acredito que sim. Primeiro, o governo precisa buscar recursos externos. De um modo geral, os governos têm pouca capacidade de investimento. As prefeituras, o Estado e a própria União, que também não está pagando as contas agora no final do mandato. Maringá, como eu disse, é um ponto fora da curva. Maringá tem 20% da sua arrecadação para investir, que é um número absolutamente, vamos dizer, incomum nas administrações públicas. Por isso que a gente está querendo exportar esse modelo para o Paraná. Então nós vamos fazer isso e esperamos que o próximo governo termine de forma mais adequada, né? De forma mais realizadora, que tenha suas marcas de realização e numa situação financeira equilibrada. Para isso é que nós, então, nos propusemos a cooperar com o governo e o Silvio foi, vamos dizer assim, indicado por nós para secretário de Planejamento, embora ele tivesse outras habilidades preponderantes, né? Muito bom em sustentabilidade, meio ambiente, muito bom em turismo, né? Poderia ser um ótimo secretário de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque foi da Frente Nacional dos Prefeitos, conhece muito essa coisa da administração pública, seria ótimo secretário para se relacionar com os prefeitos, mas para nós e para o nosso projeto, ele estar na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral é o mais importante. Porque se coordenar bem, planejar bem e coordenar bem o governo, nós vamos ter lá a Cida Borghetti, né, governadora do Estado, o governador sai para senadora, a Cida assume o governo e disputa o governo, né, em uma boa condição, porque o governo estará bem perante a opinião pública. Então todo o esforço nosso daqui até 2018 é fazer com que o governo seja um bom governo, bem avaliado pela população.
Bom, dentro dessa estrutura tem vários partidos e a gente sabe que existem, claro, resistências, inclusive ao grupo político que o senhor representa. Como administra essa, como administrar essas diferenças, fazê-los, digamos, entender esse projeto, abrir mão em alguns momentos de uma disputa direta com o grupo?
Eu estou procurando simplificar o raciocínio, né? Se nós chegarmos com boa avaliação ao final do governo, a reeleição do governo, a recondução do governo através da vice, a Cida Borghetti, vai ser natural, como foi com o Pupim aqui, né? O Silvio fez uma excelente gestão, o Silvio Pupim continua, é a continuidade de um bom trabalho. É isso que a gente quer repetir no governo do Estado. E os demais pretendentes, eles podem se apresentar para a disputa, não há nenhum problema, nós não os vemos a nenhum deles como adversários, os vemos como concorrentes a um projeto de governar o Paraná, que é uma boa meta, é um bom projeto para qualquer pessoa que milita na política. E vamos à eleição, eu não tenho nenhum problema com isso, acho que se há uma coisa que eu gosto de fazer é a campanha, gosto, adoro, e é um desafio novo a cada campanha, e eu estou já preparando, né, as peças para essa nova disputa de 2018, que passa pelas prefeituras em 2016, eventualmente o Silvio Barros, prefeito de Maringá, o Berinatti em Londrina. Nós temos aí o nosso desenho já de reunir forças para nos apoiar em 2018.
O senhor citou o Silvio como prefeito. Isso significa que daqui a 2 anos ele é candidato à prefeitura de Maringá?
Não necessariamente. Ele pode, eventualmente, vamos dizer assim, se empolgar com a tarefa, né, de coordenar o secretário de Planejamento e Coordenação Geral do governo e pretender ficar lá, escolheremos outro nome do nosso grupo. Mas eu penso que, pragmaticamente falando, ele, para Maringá, é um nome muito forte, o Marcelo Bellinati para Londrina é um nome muito forte, e assim nós pretendemos repetir, estamos pensando uma solução para Curitiba, de modo que tenhamos, em 2018, prefeitos aliados nas maiores prefeituras do Paraná.
O senhor falou sobre pensando uma solução para Curitiba. Eu já tinha recebido aqui uma pergunta a respeito da Maria Vitória. É verdade que ela pode sair candidata à prefeitura em Curitiba?
Ela deverá assumir a presidência do partido na capital, o título dela é de lá, e será pré-candidata à prefeita. E se houver clima, ambiente, disputa, se não compõe, nós vamos escolher lá. Curitiba está entre Fruit, Luciano Dutti, Francischini, por enquanto são os nomes que mais se destacam nas pesquisas para a Prefeitura de Curitiba, mas pode ter uma surpresa, uma novidade, né? Eu acho que não falta carisma, nem capacidade de convencimento e nem preparo. Talvez até de todos esses que eu citei, ela seja mais preparada, né? Conhece muitos países, estudou fora, sabe muito bem, né, formada, né, tem business administration, tem formada em administração de negócios. Eu tenho certeza que ela vai surpreender. Agora, não é ela está começando agora, pode perfeitamente compor com outras forças políticas, mas nós queremos fazer o prefeito de Curitiba.
Portanto, esse já é um dos projetos também, né? A capital do estado. São 3 horas e 28 minutos. A gente vai para um intervalinho. Se o deputado nos permite, a gente volta após o repórter CBN com o segundo bloco dessa nossa conversa para saber também um pouco sobre a atuação do Ricardo Barros em Brasília.